Compra bem. Voltando para os nossos convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes, a nossa pauta aqui, infraestrutura, estamos falando sobre estradas aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, né? No que se refere ao Dyer, com a engenheira Sônia Maria Bortolucci, o engenheiro Paulo Ricardo Campos Velho e o engenheiro Laércio Pinto da Silva, são os nossos convidados. Antes de nós voltarmos aqui para a infraestrutura, para as estradas, enfim, eu quero a opinião de vocês aqui, né? Porque daqui a 8 meses e meio nós vamos às urnas. Eu quero saber de vocês aqui o que vocês estão pensando do nosso Brasil aí, do governo, do Congresso Nacional. Eu tô com uma campanha aqui que está pegando. A campanha é o seguinte: não reeleja quem está em Brasília, com raríssimas exceções. Porque nós já sabemos, estamos acompanhando o que eles estão fazendo lá, o que fizeram, nos colocaram no calabouço, detonaram a economia desse país. Na política nem se fala, né? Eu sou de um tempo que eu passei por Brasília e que a maioria era gente de bem e do bem. Hoje é o contrário, hoje a maioria é gente do mal. Só querem legislar em causa própria, cuidar do seu quadrado, levar vantagem, botar dinheirinho no bolso, enfiar a mão no bolso do contribuinte, né, com uma disfarçatez, são verdadeiros gigolôs cafajestes de dinheiro público, parasitas, que não sabem fazer outra coisa a não ser mentir e enganar a sociedade, o povo brasileiro que está acordando. E a Lava Jato está aí, batendo, né, na nossa porta, mostrando essa enxurrada aí de corrupção de todos os partidos, né, praticamente todos. Não salva ninguém. Está lá o Aécio Neves, o playboy do Leblon, numa boa, como se nada tivesse acontecido, nós assistindo, né? Assistimos na tela da televisão, aquela mochila com o primo dele enfiando um monte de dinheiro para dentro, a irmã presa, o primo preso, e ele protegido pelo famoso fórum privilegiado, né? Está aí agora o seu Luiz Inácio Lula da Silva, esse julgamento, né? Movimentação, ameaças, enfim, Paulo Maluf, o ministro da Fazenda, né? Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dando de mão, só que ele botou a mão em mais de 130 milhões que ele recebeu como presidente do conselho da JIF, cujos proprietários da JIF estão presos, Wesley e Joesley, e ele é o ministro da Fazenda. E pegou o dinheirinho, grande parte do dinheirinho dele, de 100 milhões aí, e aplicou em paraíso fiscal. E ao ministro da Fazenda, dando de mão e dizendo o que tem que fazer. Privatiza aqui, detona ali, faz isso aqui. É um negócio maluco isso que nós estamos vivendo hoje, né?
Realmente é uma situação bem difícil, né? Eu acho que a gente tem que. Mas eu ainda acredito que tem, como tu falou, tem gente boa. E a gente tem que procurar essas pessoas, esses bons políticos ainda, que são aqueles que ainda defendem o interesse público, né? E votar nesses aí. Realmente, nós estávamos comentando figuras carimbadas aí, como Roberto Jefferson, nós falamos anteriormente, né? E voltou para a vida pública. Então, aí a gente fica pensando o que tem na cabeça do eleitor, né? Pessoas que já são e estão lá, indicando ministro, né? A filha dele.
O Valdemar da Costa Neto é o cara que manda na Infraero, aquele mensaleiro vagabundo, corrupto, é o cara que manda na Infraero, que vai lá no Palácio do Planalto, que o Temer recebe, enfim, que negocia votos dentro do Congresso. É um absurdo. E aí, doutora Sônia?
Eu quero votar em alguém que, de fato, busque construir o bem comum. Consigo um? Difícil, né? Mas tem a questão ética e tem a outra questão também de gestores, de políticos, que busquem dar uma qualificação técnica maior para o nosso país. Valorizar a técnica, valorizar o conhecimento que nós temos. E que muitas vezes isso é deixado de lado, né, por critérios políticos, para outras finalidades das nossas instituições, dos nossos órgãos. É imprescindível, né, nós crescermos tecnologicamente.
Não tem grandes investimentos, não tem nem pequenos investimentos na inovação, na ciência, na tecnologia, um país que, com as dimensões como o nosso, que precisa crescer. Olha quem é o ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, né?
É um... Gilberto Kassab, acho que agora ele está. É, eu acho assim, o Brasil é um país pobre, né? É um país pobre, pobre na questão da economia e pela má distribuição de renda, né? Alguns com uma renda elevada e outros com uma renda extremamente baixa, né? Chegando até os limites da pobreza. O Brasil é um país que tem condições de produzir muitas coisas, né? Tem muitas riquezas minerais, então, infelizmente, eu acho que toda essa corrupção que a gente vê aí, né? E que já é de notório saber aí, através das informações, das condenações, tudo que a gente está vendo, está assistindo, né, ouvindo. Eu acho que com essa pobreza que muita gente atravessa no país, aí, essa má distribuição de renda, eu acho que isso aí não poderia, né, existir, a gente não poderia aceitar isso. Né. Eu acho que nas próximas eleições, a gente tem que votar em quem não esteja comprometido, né, com nenhuma atividade desabonadora, né? Não faz mal que uma pessoa que não seja conhecida, porém pode ser um bom profissional, um bom técnico, né? E a gente sabe que as pessoas, até por essa questão da política estar assim tão, tão corrompida, elas não querem entrar na política, né? Então as pessoas assim, não, eu não vou entrar na política, né? Eu vou entrar na política, mas eu acho que não, acho que as pessoas que têm um conhecimento, assim como a Sônia falou, a questão técnica, eu acho que é imprescindível que se coloque nos ministérios, nas secretarias, nos órgãos. Se tem que se colocar políticos, se coloquem políticos técnicos, né? Políticos que olhem pela boa aplicação, por exemplo, no nosso caso, em rodovias, pessoas que conheçam na área, que conheçam o setor, que saibam aplicar o recurso, que tenho capacidade de discutir, assim, porque às vezes a gente, não detendo muito o conhecimento, a gente fica sempre esperando que outras pessoas nos deem um encaminhamento, nos deem uma solução, isso não é bom. Então, a minha ideia é a seguinte, as próximas eleições vão votar nessas pessoas que não são comprometidas, né? Acho que a gente tem que acreditar que tem muita gente boa aí, que não entrou na política, que poderá entrar, e temos que acreditar que o Brasil tenha expectativa, né, de atravessar essa crise, senão o que nós vamos deixar para os nossos filhos aí, né? Eu tenho dois guris se formando agora e tal, e aí, o que eu vou dizer para eles? Então eu tenho que esperar que o Brasil melhore, né? Agora, que realmente, infelizmente, com essa pobreza toda, é inaceitável, nós temos 51 milhões de reais dentro de um apartamento, né? E o pessoal passando fome na fila do INSS, isso é inaceitável, né? Inaceitável, isso aí eu acho que não tem nem o que dizer, né? Então a gente tem que mudar isso, e uma das maneiras de mudar é o poder do voto, né? Uhum. É a única maneira que a gente tem realmente mudar. Então vamos acreditar, né, que a gente consiga transformar um pouco essa situação toda.
Passar por esse processo de depuração e construir um país, deixar um país melhor para os nossos filhos e netos, né? Olha aqui, voltando para a nossa pauta. Boa noite, Milton. Eduardo de Sapiranga. Acompanho sempre que possível o teu programa. Gosto muito da tua linha. Os engenheiros convidados sabem responder como pode, no caso da 448, gastarem o preço de uma freeway e entregam uma estrada de quinta categoria.
É uma questão. É até uma questão ética, assim, fica, porque um outro órgão, não é o nosso órgão, então a gente. Mas que houve alguma falha, com certeza houve, né? Mas a gente não gostaria de entrar em.
Inclusive, eu acho que menores, até porque você já está, se é sobre. Que a gente sabe de notícias, né? Do próprio TCU e tal. Não sei. Como diz o Paulo, é difícil, né? A gente não faz parte ali, não viveu o dia a dia da obra, né?
A Tabaí é do Dyer? Tabaí?
Não, Tabaí
é Federal também. O ouvinte também está me mandando aqui. Peguei a estrada Porto Alegre Tabaí, meu carro arrastou a assoalho em plena pista, mas que perigo. E onde vai o nosso dinheiro de impostos? João Martins, de Porto Alegre. A 290 também, a Federal, né? Um absurdo essa estrada. Uma coisa impressionante. Voltando para a nossa pauta, eu lhe interrompi antes do intervalo, ia falar sobre a estrada
É a 324.
324
é onde? É, Passo Fundo vem pro lado de Bento ali, até Amaral, Casca, Nova Bassana. E essa rodovia, ela tá com, ela diminuiu bastante, não sei, diminuiu o VDM dela em função de que saiu o pedágio da 386, né? E o deslocamento da região metropolitana aqui para a região lá de Passo Fundo e Erechim, ele a distância basicamente é a mesma entre essas duas rodovias, né? Mas a rodovia, a 324, ela tem um traçado um pouco mais sinuosa e tal, para os caminhões também as rampas são maiores, não tem tanta terceira pista. Então esse tráfego que tinha da 324, ele, com o final dos pedágios, ele voltou tudo para 386. O processo de privatização ou de colocar pedágio na 386, a gente sabe que o DENIT está bastante adiantado, que rapidamente vai existir pedágio ali. E esse tráfego vai se deslocar de novo. Parte dele, não, uma boa parte dele, vai se deslocar para a 324. Então isso aí nos preocupa, porque vai aumentar muito o tráfego na 324, e a 324 é uma rodovia realmente bastante sinuosa, né? E precisa de uma atenção, então, do DAER, com bastante celeridade, para a gente não ter muitos dissabores logo ali na frente. Então, um alerta aí para essa rodovia.
Doutora Sônia, o modal ferroviário, né, para transporte de cargas, enfim, da produção, digamos assim, tirar os caminhões das estradas, eu acho que seria uma grande solução. Né? Ao menos assim, a curto espaço de tempo, com um modal ferroviário de produção, ou hidroviário, como está fazendo agora, fez e está fazendo a Celulose Rio-Grandense, ligando, né, de Guaíba a Pelotas, Rio Grande, o Porto, tirando, olha, centenas de caminhões pesados, né, das estradas, enfim, e deixando mais o transporte coletivo intermunicipal e os automóveis na pista de rolamento, né?
Sem
Seria
dúvida.
Um caminho, né?
Sem dúvida. Na verdade, como eu vejo a questão, o que falta, não só no nosso estado, no país, é um planejamento sistêmico da infraestrutura. Existem cargas tipicamente ferroviárias, mais adequadas, com a maior economia, se transportada pela ferrovia, cargas mais adequadas para a rodovia, e é isso que tem que ser feito. Essa distribuição para os diversos modais é quando se vai ter o melhor custo-benefício, né? E um ganho maior.
Tem um lobby muito grande em cima disso do transporte rodoviário dos caminhões, né? Porque isso envolve também
uma cadeia muito forte, a fabricação, né, do próprio veículo.
Exatamente.
Até o, então, realmente existe
os acessórios, pneus, óleo.
Toda a cadeia produtiva do transporte. Mas ela é. Mas esse.
Agora, o
país, ele é prejudicial. Para o Brasil, né, seria fundamental, né? Tirar os caminhões das estradas.
A gente vê assim, ó, a Sônia, hoje tem um exemplo da Alemanha, por exemplo, assim, que a Alemanha é.
O que tem? Tá na linha? Diretor-geral do DAER, Rogério Hubert. Ah, pois não, diretor, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, meu. Fiquei surpreso com a pauta do programa e a diretoria.
Por que surpreso com a pauta do programa?
Não, porque a gente tem implantado, pelo menos nos últimos 14 meses, uma questão bem ampla e bem democrática, no sentido de dar, digamos assim, disponibilizar a todas as associações do departamento participação nos processos de reestruturação, processos de avanços na questão da AE. Em novembro do ano passado, do ano retrasado, a gente assumiu a diretoria-geral do DAER numa situação caótica. O DAER estava indo para um processo de extinção. Junto com os funcionários e os superintendentes e todos os diretores, a gente fez um mutirão, onde o departamento consegue, dentro das dificuldades financeiras do estado, dar uma resposta muito forte junto ao governo do estado, tá? Tenha oferecido à sociedade gaúcha opções, avançando mesmo com dificuldade, mesmo com pouco recurso, avançando nas questões de atendimento aos usuários e à comunidade gaúcha. E eu fico surpreso que quando a pauta transporte rodoviário, para a reestruturação do departamento, nós como diretoria, e aí não é de mérito nenhum aos três participantes, são colegas nossos, mas que ultimamente não têm participado, isso é uma, não é uma crítica, é uma constatação, não têm participado desse processo todo por uma opção deles, entendeu? Se manifestam através de ofícios ou sei o quê, entendeu? Através de e eu sempre deixei tudo aberto para eles e eu agora me surpreendi com eles opinando sobre rodovias, essas coisas, e a gente que tem trabalhado quase que diuturnamente em cima da recuperação da imagem do departamento, simplesmente ficamos aliviados do processo.
Não, tá? O senhor não está aliviado do processo e quero dizer o seguinte para o senhor: essa pauta quem fez foi o departamento, a nossa produção, eu que sugeri essa pauta. Essa pauta, ela não começa hoje e termina hoje. É uma sequência. E o senhor, inclusive, está na nossa lista futuramente, breve, para ser convidado. E não tem absolutamente nenhuma surpresa de pauta de infraestrutura aqui. Eu, como Bandeirantes, como repórter Bandeirantes, eu não tenho por que chamar a direção do Dyer para vir aqui, porque eu estou aqui com três engenheiros do Dyer me dando orientações, esclarecendo aos nossos ouvintes, são funcionários de carreira de mais de 20 anos dentro do departamento. Eu sei que o senhor também é de carreira, não é?
Sim.
É de carreira também. Então, futuramente, muito breve, talvez na próxima semana, teremos o maior prazer em recebê-lo aqui. Eu tenho recebido o secretário de Transportes, Pedro Westphalen, que vem fazendo um grande trabalho na Secretaria de Transportes. Tenho recebido o pessoal da direção da EGR. E a nossa pauta não é surpresa para ninguém, não.
Não, Milton, assim, ó, não é nessa conotação que eu queria explicar a minha participação. Eu só acho assim, ó, que o processo, ele não começa pela pauta negativa para ir para positivo, entendeu?
Mas onde é que tá a pauta tá negativa aqui? Onde é que tá a pauta negativa? Colocar a realidade do departamento, das dificuldades que eles estão enfrentando historicamente, não é de hoje, não foi o governo Sartori que detonou o Dyer. O Dyer vem sendo detonado há muito tempo historicamente. O Dyer vem sendo colocado ali na direção do Dyer, cadeiras para acomodação de interesses partidários e políticos.
Não é, não é verdade. Então, até vou dizer, na diretoria que o doutor Torales participou no governo passado, tinha muito mais políticos do que hoje. Hoje somos quase, tirando um diretor, todos são funcionários de carreira do departamento.
Ótimo, muito
tá?
Bom.
Então não é verdade isso. No governo passado, no
o qual que não é verdade? Diretor, o que não é verdade?
Que hoje as cadeiras ocupadas na diretoria...
Eu não estou dizendo hoje, eu estou dizendo historicamente o Dyer vem sendo usado pelos partidos políticos.
Mas é que cortou meu celular e eu peguei a informação, eu peguei pela metade, sou obrigado a reconhecer isso, tá? O que eu peguei no fim é assim, ó, que as cadeiras ocupadas no Dyer têm conotação política. A diretoria do Dyer hoje... a diretoria de gestão, a diretoria de infraestrutura, a diretoria geral, a diretoria de operação rodoviária, que são as diretorias técnicas, elas são todas ocupadas por funcionários de carreira do departamento. Isso é uma demanda pessoal do secretário Pedro Westphalen, do governador Sartori. Existe um cargo ocupado hoje, que é a da diretoria de transporte rodoviário, cuja diretoria está sendo destacada do departamento, indo acompanhar a Secretaria dos Transportes tá, ou noutra secretaria, que tem no colega Lauro Hagman a titularidade. Tá? Então, hoje o Dyer, eminentemente, quase que 100% da diretoria são funcionários de carreira. Eu tenho 37 anos de
muito função. Muito bom, excelente, ótimo. Tá? Então, se o senhor tem 37 anos de Dyer, eu não sei se o seu telefone estava com problema antes, mas essa pauta absolutamente, ela não, desde o começo até agora, ela não teve um sentido de negativo. Pelo contrário, nós estamos aqui mostrando a realidade e não fizemos qualquer tipo de comentário negativo sobre governo A, B, X, Y. Por sinal, eu fiz com relação ao Beto Albuquerque. Fui eu que fiz. Fora isso, nós estamos aqui diante de uma realidade.
E vou dizer para ti, ó, eu não tenho simpatia nenhuma, muito pelo contrário, não tenho amizade pelo ex-secretário Beto. E o que tu colocaste a respeito da 324 em relação ao Beto Albuquerque não é verdadeiro. Não tem nada a ver a devolução da 324 para o Dyer por uma questão do Beto Albuquerque. Não, absolutamente nada. Nada. Simplesmente o que aconteceu? Existe uma decisão de que todos os recursos de praças de pedágio só podem ser aplicados na própria praça de pedágio na qual ela recolhe recursos, ou seja, naquela rodovia, tá? E como a 324 não tinha praça de pedágio, tá? Isso é uma decisão judicial. Como a 324 não tinha praça de pedágio da IGR, eles não tinham como investir recursos lá. Devolveram para o estado do Rio Grande do Sul e depois de muitos anos, de quase duas décadas, nós estamos recuperando toda a 324 num investimento de quase 300 milhões de reais. Hoje o DAIR não passa por problemas de controle tecnológico nenhum, tá? Nenhum. Nós não temos um problema sequer em uma obra nossa, a não ser uma obra que é a 344, que os que estão participando do programa sabem bem o que eu estou falando, que apresentou um problema e nós comunicamos ao Banco Mundial. Hoje o DAIR tem uma transparência total, total. Então, assim, ó, essa questão da 324 ter voltado para o DAIR, tá? nada tem a ver com o ex-secretário, o ex-deputado, o PI, o deputado Beto Albuquerque. É uma grande justiça. Não estou defendendo ele, não faz parte digamos assim, não conheço ele pessoalmente, tá? Mas é uma grande injustiça. Eu sei que os três participantes do programa têm problemas em relação a essa questão Beto Albuquerque. Eu não tenho.
Não, tá? Para um pouquinho, não coloque. Não. Agora o senhor está fazendo uma afirmação aí. O senhor está fazendo uma afirmação, o senhor me desculpe, irresponsável. Porque nenhum dos três tocou nesse assunto, quem tocou fui eu. Nenhum dos três engenheiros aqui falou sobre Beto Albuquerque.
Não é verdade.
Bom, então tá, o senhor está esclarecendo, não é verdade.
Milton, eu não trabalhei com o Beto Albuquerque. Os três trabalharam, eu não trabalhei.
Tá bem.
Eu não trabalhei. Ele não foi meu secretário, mas muito pelo contrário.
Não trabalhei com o Beto Albuquerque.
Eu não trabalhei também.
No governo passado, onde eles participaram da diretoria, eu fui alijado do processo trabalhista. Eu não tive condições de trabalhar, tá? Eu fui colocado numa sala, fiquei 4 anos sem trabalhar. Hoje, esse processo em departamento não acontece. Todo mundo tem acesso ao trabalho. Quem quer trabalhar, vai lá, se oferece para trabalhar. Entendeu? Ótimo. Então é isso que eu estou dizendo. Eu posso dizer isso e amanhã a minha sala está aberta para os três virem lá e me dizer que eu sou mentiroso. No governo passado, no qual o doutor Torales foi diretor e o Paulo Ricardo foi superintendente, eu fui alijado de trabalhar. Eu fiquei numa sala durante 4 anos.
Trabalhou conosco, né?
Não trabalhei, não. Não é verdade. Não. Eu não podia nem assinar documento.
Pô, mas era outra...
Não vou discutir, Torales. A minha sala tá lá.
Mas era
outro. E hoje, esse processo não passa por ti. Hoje tu vai aonde tu quer, tu trabalha, tu faz o que tu quer. É uma questão democrática, é uma questão de perfil, entendeu? De diretoria. A minha diretoria é voltada pro departamento, não é política. Sim. Eu sou um funcionário de carreira, tenho o orgulho do departamento, tá? Eu vivo o DAIR.
Quantos anos de DAIR?
36 anos de DAIR.
Então a senhora precisará de convir comigo que o DAIR sempre foi usado.
Foi evidente.
Sempre foi evidente. Usado,
né? Hoje ele não é, Milton.
Ah, eu sei disso, porque o Banrisul também não é. O Banrisul, a diretoria toda do Banrisul hoje é de técnicos.
Milton, nós temos um estadista na diretoria da secretaria, tá? Que se chama Pedro Bessato.
Sim, eu sei disso.
Nós temos um governador que simplesmente uma vez, no processo político, ele disse assim, não se acaba. Uma repórter da Rádio Gaúcha, eu vou dizer, perguntou para ele, o senhor vai acabar com o Dias, governador? Ele disse assim, não se acaba com a história do Rio Grande do Sul. E isso que eu estou fazendo lá dentro do departamento. Agora eu posso dizer para o doutor Torales que está aí, no governo que ele foi diretor, eu não trabalhei porque não me deixaram. Tá? E não foi só nesses 4 anos.
Bom,
quatro anos do governo Olívio, também não trabalhei porque não me deixaram.
10h34. Doutor, diretor Rogério Hubert, eu agradeço aí, abrir o espaço aí. Futuramente, em breve, vamos convidá-lo aí para participar do programa. Questões internas, administrativas.
Não, não é interna.
Eu não vou. Isso aqui é um programa. Aqui é a Bandeirantes, um programa de rádio. Não vou entrar no mérito.
Não, tudo bem, meu. Tu é meu
administrativo.
Tu é meu companheiro de supermercado, tá? Tu é meu companheiro de supermercado. Eu vou dizer assim pra ti, ó. A gente frequenta o mesmo mercado. Eu sou um cara totalmente democrático. Eles sabem, daí. Eles sabem da minha posição em relação ao departamento. Eu defendo o DAIA embaixo d'água, em cima do DAIA. Nunca politizei a minha vida dentro do departamento. Só que assim, ó. Eu posso dizer isso pra você. Durante 8 anos dos 36 que eu tenho de carreira, eu não trabalhei no departamento. Um técnico, Milton,
sim,
que não tem um real que se possa duvidar. O Rogério Berti, Brasil, tá lá. Fizeram 2 sindicâncias na minha vida, no governo Olívio e no atual no governo Tarso. Abriram, viraram a minha vida, pelo menos, tá? Eu nunca guardei recordações disso aí, tá? E agora dizer que o Dyer é totalmente democrático, qualquer funcionário entra na minha sala para comer a hora que quiser, tá aberta a minha sala, a gente quer fazer um órgão.
Mas eu não tô entendendo, doutor, só para finalizar.
Diretor,
entendendo porque não a pauta não era essa e não foi essa em momento algum.
Nós
não se fez crítica
todo,
nenhuma.
Todo o período que nós tivemos aqui foi em defesa do Dyer. Ninguém falou mal do Dyer aqui. Contamos alguma realidade agora.
Mas eu
não vi. Durante toda a nossa conversa, pauta negativa.
Que
a gente tem, agora
eu
a gente tem que esclarecer a população
ele
sobre
deve
estar
indignado
coisas.
Porque eu sei como é que funciona essas coisas, enfim, e tal. Realmente o governo do PT, quando eles não gostam de alguém, eles fazem mesmo isso e tal. Em momento, a nossa pauta está sendo sobre estradas, infraestrutura, ferrovia.
Não teve crítica nenhuma.
Assim, ó, a administração da atual diretoria, acho que
falem.
Né, a única coisa que a gente comentou foi a reestruturação, uma esperança que a gente tem e que vá funcionar.
Tem que ter,
o Dyer tem 80 anos, precisa se modernizar, mas o processo de reestruturação, e o próprio Rogério Berti é ciente disso, não está ainda dando aquele resultado que a gente esperava, né?
Ele está paralisado fazendo acertos que tem que fazer, porque não está pronto.
Não é nenhuma crítica à diretoria, nenhuma. E sim à empresa que está desempenhando o trabalho e que espero que corrija esse rumo para que a gente consiga reestruturar.
No governo passado, por exemplo, que a gente foi diretor, eu fui 10 meses diretor de infraestrutura, o diretor Rogério trabalhou lá conosco, né? E ele sabe que tinha algumas questões que até legais lá, que ele mesmo veio falar comigo, então eu sempre tive maior respeito, maior, e hoje a mesma coisa, né? Nós temos uma questão que, tirando agora da direção dele, nós não conseguimos participar do processo de reestruturação, né, Paulo? Não conseguimos, nós tentamos várias vezes entrar na gestão passada, né, do diretor passado, e não conseguimos, nós fomos entrar mais na frente aí e tal. E agora a gente tem participado.
Sim, fazendo justiça, né? Diga-se, já na gestão do diretor Roberto.
Na gestão do Rogério, ele já nos convidou para participar.
Não, mas o processo está bastante
avançado. Rogério.
O Ricardo Nunes também era
funcionário. Também é colega nosso. Então, assim, ó, hoje qual é a nossa preocupação? Pela experiência que a gente tem, por exemplo, eu tenho muita experiência de interior, eu acho que a reestruturação não está atendendo a questão do interior. Eu tenho muita preocupação como é que nós vamos atender isso, né? Então eu acho assim, nós estamos aqui só uma pauta positiva, que a gente tem falando, o Dyer está fazendo muita coisa, né? E nós queremos que continue a fazer.
Então, e é importante mostrar para a sociedade
o que o Dyer está fazendo. Exatamente. Agora,
eu acho importante, interessante isso aí. 37 anos de Dyer ser o diretor. Bacana.
Agora, os problemas comigo mesmo.
Não dá para botar aventureiro.
Nós trabalhamos juntos há 10 meses. Eu nunca tive problema.
O governo Tarso tinha diretor técnico da Corsão, teólogo.
Não, eu acho que é isso. Essa é uma questão, sabe, que precisa ser revista.
Que não se restringe ao Dyer. Realmente, o loteamento de cargos entre os partidos, isso aí é uma coisa comum. E que todo mundo sabe que é prejudicial para a administração pública, né? Nós realmente temos que reconhecer. Nesse governo, os diretores todos
são
de carreira, que
qual é a defasagem
nos últimos dois anos também?
Agora, a defasagem de pessoal que nós temos é uma realidade. O quadro de técnicos de nível superior do Dyer, aprovado em lei no governo na reestruturação de 2010, são 320 profissionais. Nós temos em torno de 40% disso.
Temos 130
funcionários técnicos para um quadro previsto de 320. Quer dizer, e técnico de nível médio.
E eu conversei semana passada com o secretário Pedro Vespani, e ele tem uma preocupação muito grande em fortalecer o Dyer. Né? Ele tem uma preocupação muito. Inclusive, ele me comentou o seguinte: né? Ele me comentou, pediu o segredo, enfim, que ele reconhece a defasagem salarial de vocês, que é pela importância de vocês, enfim, de engenheiros e tal.
O mérito também para o. Existe um plano de cargos e salários que está sendo gestado, que a gente espera que seja aprovado pelo governo agora, ainda dentro do prazo legal, que tem agora ano eleitoral tem um prazo que, então, a gente está contando que isso vá para frente, né, para pelo menos corrigir essa defasagem que ficou em relação aos outros órgãos que...
O Dyer, para ficar mais forte, não seria importante o Dyer colocar para dentro do Dyer a área do modal ferroviário e hidroviário? Para dentro do Dyer, coloca para departamento de transportes, do autônomo de transportes, o Dyer, colocar para dentro do Dyer, olha, aqui vai ter um departamento que vai tratar das questões do modal ferroviário, do modal hidroviário, enfim. Se eu estiver falando alguma bobagem, não, corrija,
na verdade, legalmente tem algumas implicações, porque
a competência
é federal, né?
Tanto da ferrovia.
Da ferrovia, né? O transporte hidroviário, isso basicamente é a Secretaria dos Transportes, né? Então teria que... Não, aí o Dyer ia se confundir com a Secretaria dos Transportes, né?
Sim.
Mas, então...
O que a gente acha, assim, ó, é que tudo que viesse para o Dyer é importante, né? Agora, o que a gente vê hoje, e é uma preocupação que eu tenho, é que, assim, ó, Estados Unidos, por exemplo, onde temos aqueles departamentos de os DOTs, né? Uhum. Ali tem muito servidor público, certo? Então, se trabalha até por administração direta em muitas coisas. Então, isso é uma preocupação que nós temos, e a gente, como representante das associações, né? Nós estamos, inclusive, agora nesse novo plano de cargos e salários aí, pedindo que seja mantida a contratação de motoristas, de operadores, de motoristas de caminhão pesado, porque nós julgamos que isto é importante, né? Um exemplo são as prefeituras municipais. A gente vê que a prefeitura, ela trabalha praticamente por administração direta, correto? Ela contrata serviços, assim, muito específicos, né? Serviços que ela não tem condição de realizar, teria que investir um dinheiro muito alto e por um pouco tempo, né? Por exemplo, a pavimentação de uma rua. E assim mesmo, algumas prefeituras hoje de maior porte já estão investindo em usinas de asfalto, em equipamentos para pavimentação. Então, a nossa colocação é essa, que a gente está tentando, e não só por ofício, a gente já conversou, já participou de reuniões, onde a gente tenta que tenha um aporte por administração direta ainda, sabe? Porque muito serviço que a gente faz hoje no Dyer ainda é por administração direta, né? A questão dos contratos tem que ter um recurso tem que ter um recurso alto, né, para a gente pagar tudo que tem que fazer por contrato, e a gente muitas vezes não consegue.
Parceria com a iniciativa privada é possível isso aí também?
Olha, eu acho que tudo é possível, né? Desde que tenha viabilidade.
O ouvinte está colocando aqui a ERS 509. Acho que está certo aqui, Santa Maria, obra de duplicação foi abandonada por falta de dinheiro. É isso mesmo?
Eu acho que não.
É de vocês?
É do DAE, eu acho que não. Eu mesmo tenho o meu guri que estuda em Santa Maria, às vezes eu vou lá, eu vejo a obra. Tem o viaduto que está em construção? Acho que não. Essa obra segue lá.
Diminuiu um pouco, talvez,
o ritmo,
né?
Mas
eu acredito que ela está
praticamente
concluída.
Né? Só o viaduto
foi iniciada no
governo que tá,
passado.
Está andando bem. Deu continuidade agora no governo atual.
Será concluído.
O Luciano pergunta aqui, ó. Boa noite, Milton. Programa muito esclarecedor. Construir ferrovias é mais caro que construir estradas? Luciano Gouveia, do quarto distrito aqui de Porto Alegre. Doutora Sônia, e aí?
Bem mais caro.
Bem
mais caro. Construir ferrovia é mais caro do que construir rodovia.
Uhum.
É um projeto, né, diferente, uma natureza de carga diferente. Para explicar um pouquinho, muito simplificadamente, por exemplo, a carga por eixo admissível na rodovia é 8,2 toneladas, na ferrovia pode chegar a mais de 30 toneladas. Então, é uma infraestrutura bem mais cara, a superestrutura também é bastante cara, mas a longo prazo ela tem um retorno para cargas acima de 40 toneladas e distâncias maiores, um custo-benefício muito maior que a rodovia. Eu não estou atualizada muito sobre custos, né, de ferroviários, mas eu acredito que pode chegar em torno de 3 a 4 vezes mais caro que uma rodovia.
Principalmente porque é a questão da rampa, né? Porque na ferrovia tem uma rampa máxima de 1,5%.
Projeto geométrico, a rodovia pode chegar a 7%
de 7, 8%,
e as ferrovias, as mais modernas, tipo a Norte-Sul, a rampa máxima é de 1,45 e de raios de 300, 400.
Então isso dá
metros.
Um grande volume, grandes cortes, aterros,
obras de arte,
obras de arte,
túneis.
Então,
dependendo da região, pode ser muito mais caro.
Mas ela, como diz a Sônia, a ferrovia, a não ser que todo mundo esteja errado, né? O resto do planeta esteja equivocado e só o Brasil esteja certo, ela é o
comparação que a Sônia
tem de transportador.
Hoje nós temos em torno de
28 mil quilômetros de ferrovia
no Brasil.
No Brasil.
E nos Estados Unidos são 200 mil, né?
220 mil ou mais.
220 mil ou mais, assim, quer dizer, são 10 vezes mais, e os Estados Unidos, tirando o Alasca, né, ele é menor que o Brasil.
Olha aqui, o ouvinte aqui, o Fabrício de Santa Maria, ele diz o seguinte, que essa rodovia, ERS 509 em Santa Maria, está paralisada, sim, há mais de 3 meses, é isso mesmo? Santa Maria?
Não sei, a última vez que eu fui lá, o viaduto estava em obra, né? Acho que aí isso aí é uma questão que depois pode ser esclarecida aí com a própria direção, então.
Bom, eu quero alguma questão que eu não tenha colocado aí, fazer mais uma rodada aí estamos chegando na reta final e vamos nos organizar aí daqui a alguns dias para uma nova pauta. Eu acho que é tanta coisa, né, que envolve o DAER, as estradas, a fiscalização de transporte de passageiros intermunicipal, a fiscalização das cargas nas estradas, enfim.
Nós temos até uma pauta de obras que o DAER está fazendo, né? Acessos municipais. Eu acho que o que a gente veio aqui no programa, primeiramente, falar aqui das nossas associações, né? Que a gente representa aí, os engenheiros civis, todos os técnicos de nível superior do DAIA, e dizer assim, que a gente tem uma preocupação, sim, né? Eu acho que a manifestação toda ela é positiva, e nós somos os primeiros a queremos que o DAIA ocupe um espaço, né? Um bom espaço na mídia, né? junto à população gaúcha, porque é a nossa casa, né? eu tenho 19 anos de Dair, e nesses 19 anos nós aqui somos as pessoas que estão sempre brigando pelo Dair, né? Falando bem do Dair, seja em qualquer governo, certo? No próprio governo que eu fui diretor, eu fui várias vezes criticando várias coisas das quais a gente não concordava, né? Cheguei a ser diretor do Dair sendo presidente da SEG Dair. Eu acho que isso aí não existe em lugar nenhum aí do planeta, tu ser diretor de um órgão e ser o presidente dos engenheiros civis do Dair, que era o meu caso, né? Fiquei 10 meses na direção, né? Tá bem, acho que a gente fizemos bastante coisa com a ajuda de todos os colegas que a gente tem. Então, assim, ó, é muita tranquilidade que a gente vem aqui falar pelas associações, pelo tempo que a gente briga, pelo tempo que a gente... Em 2008, por exemplo, as associações e mais o CISDAIR, né? Não devemos esquecer do nosso sindicato, né? Nós apresentamos um trabalho de reestruturação do Dair, e onde estão colocados, são coisas extremamente atuais no dia de hoje, né? Porque de lá para cá só pioramos, né? Então não é este governo, mas eu vou falar do meu tempo, vou fazer 20 anos de Dair no ano que vem, e a gente, raríssimos investimentos, né? E eu me preocupa muito essa questão de querer, de tentar a gente abandonar a administração direta, porque várias coisas que nós fazemos hoje ainda é com a administração direta. Eu acho que é super importante. Não queremos um Dair como era há 70 anos atrás, há 40 anos atrás, né? Mas queremos, assim, alguma estrutura que nos permita trabalhar com uma certa independência, quando a gente não tem recurso. Isso acontece muito, é natural os governos terem essa questão, essa defasagem de recursos, sabe? Isso aí não tem investimento, não arrecadou, deu problema, deu enchente, perdeu a safra. Tudo isso aí repercute no que o Estado arrecada. Então é natural. Então, por isso que a gente é preocupado com essa situação, nós estamos, assim, falando pelas associações, pelos servidores, né? Não falando mal de ninguém, pelo contrário, mas a gente enxerga isso, que o Dair necessita um investimento maior, principalmente na sua parte de manutenção, colocando nem que seja uma pequena parte, mas uma parte importante para a gente possa trabalhar independentemente de algum contrato. Então, muita tranquilidade, sabe? Eu acho que nós estamos aqui para falar bem do Dair. Acho que fazemos muita coisa importante com muito pouco recurso, que vem de anos acontecendo. Então, é tranquilo, acho que é uma contribuição, né?
A 020 é de vocês?
020.
O ouvinte está me perguntando aqui, o Jorge de Fazenda Fialho, em Taquara, sobre quando é que vão resolver o problema da ponte da ERS 020. Acho que deve ser uma ponte lá que, eu não sei se eu estou falando da estrada, é, tem uma sinaleira lá, só passa um carro, enfim, né?
É uma ponte que apresentou problema um tempo atrás, eles estavam tratando disso, fazendo projeto, né? Porque agora, a gente está falando mais aqui das questões que nos preocupam, de estruturas para o Dair, para os servidores, né? Mas é uma ponte que ela estava com um projeto, vem lá desde o governo passado tentando resolver o problema, e eles devem estar agora em fase de término, né? Acho que estão quase encaminhando-se esse conserto.
Eu vi que estava terminando, a licitação parece que estava praticamente sendo encaminhada já para...
Porque assim, ó, independentemente do governo, e como disse o Paulo, os processos de licitação, os processos eles são demorados, sabe? Muitas vezes os próprios que a gente não falou aqui, que é uma questão interessante também, que são a questão dos órgãos de controle, né? Tribunal de Contas do Estado e tal, que muitas vezes pautam em algumas atitudes nossas, né? E que a gente tem que seguir, né? São regras. Então, muitas vezes tu tem aí uma demanda para resolver um problema que não existe um atalho, tu tem que percorrer um caminho longo, porque tu tem um regramento muito grande
em cima
de
ti. A GERGS
A GERGS é o transporte.
Só o transporte.
No Dair, praticamente só o transporte, porque ele intermunicipal. As concessões, né? Como o Dair não tem mais concessão, né? Tinha hospedagens antigamente.
Mas a GERGS só fiscaliza o transporte coletivo intermunicipal?
No Dair, né?
No Dair. Não, tudo bem, eu sei. Tô falando do Dair. E quem fiscaliza o transporte, as cargas de peso nas estradas do Dyer? É a Gergs também?
Não, esse é o próprio Dyer, digamos assim, tem um setor no Dyer que é o
setor de cargas,
de transporte de cargas, né? Que está desenvolvendo um processo, já vem estudando há um bom tempo, né? Realmente um processo um pouco um pouco lento ainda, né? Mas chegou a ser enviado para licitação há um tempo atrás um processo de balança que tem em torno de 60 balanças.
Que eram balanças, móveis, né? Que balanças no fim móveis. Acabaram não sendo móveis, né? É. Porque cada vez que tu chegava uma balança no lugar, tu tinha que fazer a oferição da balança.
Então passou a não ser móvel. Desenvolveu durante um tempo, meio que desatualizou, porque mudou a legislação. Então, cada vez que tu coloca a balança lá, tu tem que fazer uma aferição pelo Inmetro. Então, aquele processo que era de várias balanças...
Deixa de ser móvel, né? Ela passa a ser fixa.
Então é um desperdício de recursos.
Bom, fazer a rodada final com vocês aí, quero agradecer a gentileza de terem aceito a nossa pauta, né? O engenheiro Laércio Torales Pinto da Silva, vamos combinar daqui uns 15, 20 dias, vamos voltar com essa pauta e vou convidar o diretor Rogério para participar
problema,
do programa.
Tranquilo.
Muito obrigado. Alguma questão que eu não coloquei, fica à vontade.
Não, assim, ó, o que a gente espera aí que realmente o Dyer tenha a melhoria prevista, né? Que a nossa reestruturação ela acabe contemplando o que nós necessitamos, né? E que a finalidade toda nossa
é dar resposta para a
sociedade. Assim, o tamanho que o Dyer vai ter, né? Até esses dias nós estávamos conversando com o Paulo aqui, a gente tem muito contraponto, né? Porque, então, não, o Dyer tem que saber o que vai fazer para saber o pessoal que precisa. Com certeza, né? Então, assim, ó, nós, pela experiência que a gente tem, que nós temos no interior, por exemplo, de lidar no dia a dia, nós sabemos que nós precisamos ter alguma coisa por administração direta, correto? O tamanho
Tem que ter um projeto, né, de Estado, então, não é? De
governo. Exatamente. Então, assim, ó,
eu digo sempre, as pessoas, mas Santa Catarina é melhor, tá melhor do que o Rio Grande do Sul, Paraná tá melhor do que o Rio Grande do Sul, claro. Lá elegeu o Roberto Requião, reelegeu o Requião, elegeu o Beto, reelegeu o Beto. Santa Catarina elegeu o Luiz Henrique, reelegeu o Luiz Henrique, elegeu o Colombo, reelegeu o Colombo. Aqui de 4 em 4 anos alguém tem que subir a escadaria do Palácio Piratini e sem projeto, né? E sem projeto. Na aventura, vamos lá e vamos surfando e vamos ver como é que dá.
Então, só para concluir o seguinte, com a maior tranquilidade, nós sempre, tá? Nesse longo desses 20 anos aí, a gente sempre briga pelo Dyer, certo? Sem nenhum problema. Quem nos conhece aí sabe que a nossa briga é pelo Dyer, não é uma briga pessoal, não é uma briga com ninguém, né? Se algumas pessoas gostam mais de ti ou não, é outro assunto. Mas a gente é muito tranquilo.
O debate
tranquilo,
aqui, a proposta aqui é falar sobre infraestrutura, sobre estradas, sobre, né? As questões assim internas, acho que...
Não, isso aí
é uma coisa que os senhores e a doutora Sônia tem que resolver lá. Nossa pauta aqui é mostrar o que o Dyer está fazendo, o que ele deixou de fazer, o que ele pode fazer, qual é a importância dele.
A importância é o resultado. A gente dizer, ó, que o
papel dele,
quando eu entrei no Dyer lá em 99, né, nós entramos junto, eu e o Torales, em 99 o Dyer não chegava a 4 mil de quilômetros de rodovia pavimentada. 3.800, 4 mil, vamos dizer um número redondo. Né? Hoje nós já passamos dos 8 mil. É pouco. Nós investimos pouco em infraestrutura, mas dobramos a malha a pavimentada nesse período. Então, as coisas estão acontecendo. O Dyer tem feito, apesar de, como falei, nós éramos 2.800 há 15 anos e hoje
somos 1.000.
E hoje somos 1.000. Cada vez nós temos reduzido mais.
Está enfraquecendo.
E o quadro, digamos, do Dyer previsto são de 1.200. Mas só que bem diferente do perfil do funcionário que nós temos hoje, né? São a maioria, uma boa parte de técnicos,
pessoas de idade
e de nível superior, né? Até porque o Dyer vai ficar a maior parte do trabalho, diferentemente do que era feito antes, vai ser feito de forma terceirizada.
Doutor Paulo Ricardo Campos Velho, engenheiro Paulo Ricardo Campos Velho, engenheiro Laércio Torales Pinto da Silva. Engenheiro, a senhora falou tão pouco. Tem que voltar mais vezes aqui,
engenheiro. Eu estou Bortolucci acompanhando os presidentes.
Não tem nada de acompanhando. Todos aqui são convidados, a sua opinião é importante, principalmente nessa área das ferrovias, né?
Como conhece, eu sou bem oriunda da, né, da área de planejamento de transporte, eu anseio.
Hoje a senhora tem a responsabilidade da fiscalização do transporte coletivo intermunicipal?
Não. Uhum. Eu trabalho atualmente no Centro de Pesquisas Rodoviárias, com muito orgulho.
Centro de Pesquisas
Rodoviárias do DAER. Uhum. Onde se faz todos os ensaios e tal, de controles tecnológicos das obras. Uhum. Normativas e tal, com muito orgulho.
E outra coisa muito que as orgulho, pessoas, grande parte das pessoas não sabe que o DAER é que também fiscaliza e controla as rodoviárias, né?
Sim, infinidade de coisas, sabe? Mas é como a gente trabalha, mesmo com todas as dificuldades, a gente sempre trabalha. Não, o pessoal não sente falta do DAER, porque o DAER está sempre trabalhando, certo? Uhum. Sempre. Então, como é que eu vou dizer? É aquela coisa, a gente só vai sentir falta quando perde, né? Como pessoas queridas, a gente às vezes sente falta só quando perde.
Muito obrigado, engenheiro Paulo. Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer. Estamos sempre à disposição, né? E sempre esclarecendo que o DAER precisa ser redimensionado, uhum, e fortalecido, para que nós tenhamos infraestrutura de transporte nesse estado.
Obrigado pela presença também.
Anseio que uma outra pauta interessante seria abordar o PELT, que é o Plano Estadual de Logística e Transporte, que isso venha a contribuir. Qual? Também, o PELT, sendo elaborado pela Secretaria de Transportes, Plano Estadual de Logística de Transportes, uhum, que isso...
Quem é que está na linha de frente? O Pedro Westphal é o secretário.
Isso. Que isso, de fato, contribua para um planejamento e que favoreça que o DAER de fato cumpra o seu papel para a sociedade no modal rodoviário ou outras atribuições que lhe venham ser dadas.
Uhum. Agradeço o mapa rodoviário que vocês me trouxeram aqui, muito interessante, bacana, vou distribuir aí com os meus colegas também. Muito obrigado, Torales, também pela presença aí.
Nós que agradecemos aqui em nome das associações, né? Que eu vou repetir, a gente está aqui em nome das associações. Agradecemos a oportunidade que tu nos desses aqui, né? Depois da gente ter ido lá no Senge, né? A gente está buscando uma parceria assim para reforçar o DAER, sabe? Para ter pessoas que também falem pelo DAER, né? Uhum. Eu acho que isso é o importante, claro, também. Eu acho que outras questões são questões pequenas.
Agradecer também a participação do engenheiro Rogério. Huberto, né? Que é o 37 anos de DAER, hoje é o diretor.
Geral.
Ah, o diretor geral.
Geral.
Vou convidá-lo aqui para a gente fazer uma rodada novamente aqui, enfim, vamos falar das coisas de infraestrutura, principalmente da importância aí do DAER, qual o futuro, né? 11:02, fazer o intervalo, mais uma vez. Obrigado pela presença dos nossos convidados. A nossa pauta foi em cima de infraestrutura, rodovias, enfim, com o DAER, engenheira Sônia Maria Bortolucci, engenheiro Paulo Ricardo Campos Velho, engenheiro Laércio Torres Pinto da Silva, e com a participação por telefone, né, que nos ligou e eu dei o espaço, caiu a ligação, o engenheiro Rogério Hubert, que é o diretor-geral do DAER. Volta em seguida, tá valendo a companhia. Sim.